O concurso. Achado o pau vivente, só restava fazer com ele um boneco para que surgisse o mundo, o irmão de Pinóquio. Pedrinho, entretanto, por mais que sacudisse e espetasse com o canivete, não conseguia que o pedaço de pau desse o menor sinal de vida. É esquisito isso, exclamava. O tronco gemeu de cortar o coração, mas esse pedaço nem pia. É esquisitíssimo. Emília, sempre com a pulga atrás da orelha, de medo que seu estratagema fosse descoberto, disse logo, muito espivitadinha. Dona Benta falou outro dia que as grandes dores são mudas. Esse pau bem que sente, mas como a dor de se ver separado do tronco, o pai dele é muito grande, está assim, mudo como um peixe. De repente a dor diminui e ele começa a gemer, que ninguém o pode aturar. O Visconde tossiu e olhou para ela com o rabo dos olhos, admirado dos progressos psicológicos que Emília estava revelando. Apesar da mudez do pau, Pedrinho resolveu fazer o boneco, na esperança de que de repente vivesse. Mas fazê-lo como? Cada qual queria que o irmão de Pinóquio fosse de um jeito. E tanto disputaram que Pedrinho resolveu abrir um concurso. O desenho vencedor seria adotado para modelo. Concurso de desenho, gentarada! Gritou ele, batendo palmas. Para tudo! Vovó, largue essa costura e pegue no lápis. Tia Anastácia, você também pare com esse fogão. Toca desenhar. Começou o concurso. Durante meia hora, ninguém naquela casa cuidou de outra coisa senão de desenhar. Prontos que foram os seis desenhos, Pedrinho os pregou na parede para serem julgados. Que exposição mais engraçada! O desenho de Tia Anastácia não tinha forma de gente, parecia uma coisa ruim de carvão. Tão feio que todos se riram. O de narizinho era bastante jeitoso, mas tinha o defeito de ser parecido demais com o Pinóquio. Foi de propósito, explicou a menina. Fiz um irmão gêmeo. O de Dona Benta parecia um Judas no sábado de Aleluia. O Pedrinho saiu do retrato de um menino opilado que às vezes parecia no sítio acompanhado de sua vovó, Nhá Veva Papuda. O do Visconde saiu tão científico que não se entendia. Era cheio de triângulos copiados da geometria e tinha o nariz de um X de álgebra. O de Emília era um embrulho. Emília quis botar no boneco tanta coisa que o virou numa atrapalhada. Fez cacunda de polichinelo, boca de sapo, rabo de jacaré, orelhas de morcego, pés de bode e nariz ainda mais comprido que o de Pinóquio. Tinha também um olho arregalado nas costas, para que ninguém o pudesse agarrar de surpresa. Explicou ela, cheia de orgulho dessa lembrança que ninguém havia tido. Por 3 vezes, Pedrinho botou em votação os desenhos sem o menor resultado. Cada qual achava o seu mais bonito e votava em si próprio. Com votação não vai, disse ele. O melhor é tirar a sorte. Todos concordaram. Pedrinho escreveu o nome de cada concorrente em um papel, enrolou-os e botou no seu chapéu, pedindo a Dona Benta, como mais velha, que tirasse um. Emília, porém, protestou erguendo a mão esquerda no ar e escondendo a direita no bolsinho da saia. Quem vai tirar a sorte sou eu, Dona Benta não sabe. Não é você, não, é vovó, determinou Pedrinho. Sou eu, insistiu a boneca. Já disse que é vovó, não teme. Sou eu, continuou a boneca, batendo o pé e sempre de mão no bolso. Narizinho desconfiou da insistência daquela mão no bolso. Deixa eu ver a mão, Emília. Não deixo, respondeu a boneca, corando até a raiz dos cabelos. Narizinho agarrou-a e, tirando-lhe a mão do bolso à força, viu que havia nela um papelzinho do mesmo tamanho e enrolado do mesmo jeito dos que estavam no chapéu. Foi um escândalo. Todos a criticaram, achando muito feio aquele procedimento. Depois caíram na gargalhada ao lerem o que estava no papelzinho. Emília, em vez de escrever o seu nome, havia escrito na sua letrinha torta de boneca de pano. O meu. Por isso insistia tanto em tirar a sorte. Já estava com o nome do vencedor na mão. Xé, que fiasco! Exclamou Tia Anastácia, pendurando o beiço. Nunca vi ação mais feia. Eu, se fosse Dona Benta, não deixava que essa cavorteiragem fosse passando assim, sem mais nem menos. Dava umas palmadinhas nela. Ah, isso dava mesmo. Onde se viu querer empulhar a gente dessa maneira? Credo! Emília, cada vez mais furiosa, botou-lhe um palmo de língua. Tia Anastácia tem razão, Emília, observou Dona Benta. O ato que você praticou é dos mais feios, e só perdoo porque você é uma bobinha que não distingue o bem do mal. Fosse algum dos meus netos, eu o castigaria. Era a primeira repreensão que Emília levava de Dona Benta. Sua vontade foi de também lhe botar um palmo de língua ainda mais comprido. Mas compreendeu que não devia fazer semelhante coisa e limitou-se a sair da sala, resmungando e batendo o papelzinho com toda a força. Como está ficando? Comentou a negra. Parece uma cascavelzinha. Credo! Terminando o incidente, prosseguiram na tirada de sorte. Dona Benta meteu a mão no chapéu e pescou um dos papéis. Abriu e leu, Tia Anastácia. Foi um desapontamento geral. Ninguém esperou que a sorte fosse tão burra de escolher justamente a autora do desenho mais feio. Mas a sorte é a sorte. E ela decide e está decidido. E ninguém pode reclamar. Em vista disso, a negra ficou encarregada de dar forma humana ao pedaço do pau vivente, pondo assim no mundo o irmão de Pinóquio.